Alô, alô, está começando a edição de número 23 do Backup, o podcast do Clique RBS que recupera as principais notícias da semana do canal de tecnologia. Eu sou o André Crespani e comigo estão os colegas Guilherme Neves e Paulo Espera. O 10º Fórum do Software Livre se aproxima, né? A realização do evento aqui em Porto Alegre. E nesta semana foram anunciadas as 14 atrações internacionais que estarão presentes. Aliás, as 14 não, né? As outras 12, porque duas a gente já tinha adiantado aqui no site de tecnologia, né, Guilherme?
Exatamente. A gente já tinha noticiado que o Peter Sande viria. Nós, inclusive, entrevistamos ele no pro site de tecnologia, né? E também o Richard Stallman, que está vindo aí, está confirmado. E até eu pensava assim, bom, vamos ver que as outras 12 foram anunciadas, né? Mas isso diminui injustamente as outras 12, né? Porque são pessoas de peso e que mostram que o evento cada vez está mais interessante, assim, para o objetivo dele, né? Que é justamente oferecer o contato com desenvolvedores de software livre. Então, alguns destaques que vêm aí. Por exemplo, vem do Google duas pessoas. No ano passado, o Google tinha uma banca na PUC ali, não tinha um palestrante, não estava tão envolvido assim, né, no evento. Nesse ano, vem então a Leslie Hautrol e o Chris Gibona. Então, os dois são vinculados ao open source em campos diferentes. Um cuida da estrutura open source dentro do Google e o outro, a Leslie Hautrol, ela cuida do Google Summer of Code, que é quando eles chamam o pessoal para desenvolver projetos com tutoria e com incentivo financeiro. Então, quem está a fim de fazer um bico no Google vai estar especialmente interessado, né? E a gente conversou, então, com o organizador do temário do Fórum do Software Livre, que vai falar um pouquinho para a gente aí sobre o Jeff Arnold, que é um cara que fez uma coisa muito legal no kernel do Linux, que, para quem não sabe, o kernel é o centro do sistema operacional, né? E que é um dos diferenciais com relação ao Windows, né? Que é na questão da reinicialização do sistema após instalações. Então ele fez uma mudança nisso, que é uma das diferenças grandes que tem. Vamos ouvir o áudio, então.
O Jeff Arnold está atuando numa ponta bem interessante. Pessoas que estavam no mundo Windows, né, e passaram para o mundo Linux, a primeira coisa que eles percebem é que para 90% das coisas que se precisava reiniciar a máquina no mundo Windows, não se precisa mais no mundo Linux. O Jeff Arnold foi um passo além, e o projeto que ele está colocando para dentro do kernel é justamente para permitir que as atualizações de núcleo não necessitem mais que a máquina seja reiniciada.
Muito bem, então esse foi o Pablo falando sobre as atrações do FISG, né? E nesse podcast a gente tem uma novidade, por assim dizer, que é um anexo, né? O Backup hoje está com um anexo que é justamente toda a conversa sobre as 14 pessoas que vêm aí, né? Então tem o Peter Sande do Pirate Bay, tem o Richard Stallman, John Magog Hall, que sempre vem, e outros caras de peso na área. Então você pode ouvir esse anexo, depois na hora de você decidir o que você vai assistir, fica mais fácil. E o Pablo também adiantou que para a semana que vem, então, para ser anunciados outros nomes de atrações nacionais. Vai ter gente falando sobre o Android, por exemplo, que é um sistema operacional do Google, né? E também alguns outros palestrantes internacionais que estão para vir a Porto Alegre aí em junho de 2009. Claro, imagina, né? Uma palestra sobre desenvolvimento de kernel, dá para imaginar o grego que vai ser, né? Mas vão ter várias palestras bem acessíveis aos usuários também, que vão permitir que quem quer entrar nesse universo entre. Né?
Então tá, é isso aí. E além do FISG, o que também se aproxima é o adeus definitivo ao nosso querido Windows XP, né? Entrou na última terça-feira em vigor a decisão da Microsoft que encerra o suporte padrão ao sistema operacional. Com isso, só atualizações de segurança vão estar disponíveis para os usuários de forma gratuita, e isso só até 8 de abril de 2014, depois já era, né? Então, lembrando que esse suporte do XP ele já foi estendido diversas vezes em função também do insucesso do Windows Vista, que não conseguiu cativar o público como o XP fez. E agora o que se espera é que o novo sistema operacional da Microsoft, né, o Windows 7, que está chegando, possa assumir esse lugar de XP. Mas enfim, né, 2014. Não tá muito perto, mas já tem uma data pro fim. Vamos ver como é que vão ficar as viúvas do Windows XP, né?
É que o XP, ele tá tendo esse prazo estendido em função também dos netbooks. Então, se o 7 rodar, ou 7, se ele rodar nos netbooks também, a Microsoft já tá preparando, tá cavando a cova, né, do Windows XP. Mas, mesmo assim, até 2014 é porque foi bom, né? Agora, resta saber se eles vão conseguir repetir esse sucesso com o 7, né?
Até porque teve um internauta que comentou na matéria do canal de tecnologia, e ele disse justamente que o Windows XP, ele é ainda o principal sistema operacional da Microsoft. Daí ele deu ali uns exemplos, falou que, por exemplo, o Linux ainda é para um público um pouco mais especializado, ou para locais que precisam de uma segurança maior, e que o Vista não fez sucesso, e a Microsoft apostava no Vista quando lançou, né? Imaginava que o Vista seria o sucessor do XP e não foi. Então agora ela está apostando também no 7 e de repente pode não ter sucesso de novo, né?
Vocês acham que o fim do XP de repente pode aumentar o uso do software livre nos computadores, já que as pessoas vão ter que sofrer uma mudança? Claro, pode ser mais leve ou mais radical, mas de repente as pessoas aproveitam a oportunidade para migrar para software livre?
Eu acho que, não sei se com um grande público isso vai acontecer, mas comigo é bem provável que aconteça, assim, porque eu uso o XP desde sempre, porque eu estou acostumado com o Windows ali. Eu sei que existe alternativas para software livre, mas para não precisar procurar de novo todos os programas que eu uso no meu computador para fazer as milhares de coisas que eu faço, então eu não mudei. Mas agora, quando acabar mesmo o suporte ali, que eu tiver que, sei lá, mudar de sistema operacional, eu acho que eu não vou pagar por um outro Windows, eu vou partir por um software livre.
Eu discordo com o que o internauta escreveu, de que o software livre é para quem tem um conhecimento mais especializado. Primeira coisa que eu acho é isso, não é.
Ele falou que é para geeks, né?
Por que que o usuário comum usa Windows, entendeu? Porque o troço vem pré-instalado, ou então o cidadão lá da informática dá um pirata pro cara, sabe? É por isso, ele vem porque tá ali, e é o que ele tá acostumado a ver, né? Mas a gente, outras operações, por exemplo, caixa eletrônico de banco, muitas vezes é Linux que roda ali. E daí, né? Então, é uma interface fácil de utilizar também. Então, a interface em si do Linux hoje não tem mais essa coisa de, ah, meu Deus do céu, vou ter que pegar uma janelinha preta e dar comando por ali, sabe? Isso não acontece mais. Então, eu acho que é uma ótima alternativa, e se vocês estão pensando em já nem adotar o 7, eu sugiro que já entre uma vez no Ubuntu aí, porque realmente eles estão sempre constantemente atualizados e é mais seguro, enfim. Tem essa vantagem financeira também, que é óbvia, né?
Eu concordo com o Guilherme de que não é necessariamente assim para os iniciados em informática o software livre, porque as pessoas usam software livre e muitas vezes nem sabem que estão usando. Por exemplo, a caixa do banco, que muitos usam o software livre, e alguns celulares, muitos celulares, o sistema operacional também é software livre. Então as pessoas estão usando e não imaginam que aquilo ali é um código aberto. Então no computador seria só um. Acho que é meio que uma decisão assim de independência que a pessoa tem que tomar, mas ela não precisa ser um geek necessariamente.
E outra coisa, cara, Firefox, por exemplo, né? É um software livre, entendeu? E não dói usar. Pega a interface do Firefox no Windows, pega a interface do Firefox no Linux, pega a interface do Firefox no Mac, o cara se entende, ela é uma interface adaptada para já o design, o layout que a pessoa está acostumada no sistema operacional, na plataforma que ela utiliza. Então, quer dizer, a migração em si é um processo não necessariamente traumático, né, para a gente aprender a utilizar. E quem já usou, por exemplo, uma interface GNOME, que separa ali aplicações, é administração, não sei o que, do Linux, né, para mim parece mais lógico e mais fácil do que simplesmente um botão iniciar, por exemplo. O cara vai iniciar programa, sei que e tal. Tem que estar familiarizado com alguma coisa, né? Então, são questões assim que é legal de discutir isso, né? O fator migração, por assim dizer. Mas tem uma... A gente está publicando uma matéria também nesse final de semana, no Tecnologia, sobre o Ubuntu portátil, né? Que ele não emula o Ubuntu e nem é preciso dar um boot, que é reiniciar a máquina para usar o Ubuntu com Live CD, que já é um grande progresso do Linux, né? Você pode testar o Linux sem ter que instalar ele na tua máquina e desistir do Windows ou do seja lá o que for. Mas é possível hoje já experimentar, ver se adapta e escolher, né? E no Linux tem aí, sei lá, centenas de distribuições para a pessoa optar. Então não tem essa questão de de ficar preso, né? Agora, eu também sou partidário de que tem que escolher o que atende melhor a tua necessidade, né?
Ah, com certeza. Agora eu só lembrei de uma piadinha quando tu falou do botão iniciar, né? Então, vou ver se eu acho depois o botão na infosfera. Várias características do Windows e uma delas é que pra desligar tu usa o iniciar, né?
É só pra acrescentar aqui, que, como o Gui tava falando, tem várias opções. Acho que quem quiser migrar não precisa já ir migrando, dá pra fazer testes, né? Que é o meu caso, o Gui me emprestou os live CDs, é o Ubuntu e o Fedora, se não me engano, que tá lá. Eu devo testar, começar a utilizar ele pra depois escolher qual que eu vou gostar mais e daí migrar definitivamente. E acho que tem uma vantagem que eu acho muito legal, que é a parte gráfica do design. O software livre é muito mais interessante. Muito, é que a gente está muito acostumado com o Windows, mas é mais bonito, digamos assim. O Ubuntu, por exemplo.
Se bem que, eu só vou dar crédito, o Windows 7 também está muito, nessa parte gráfica, está muito legal, muito bonito, assim. As transparências que o sistema operacional tem estão dessas.
E o Big Brother Twitter já tem um vencedor, né? A corrida pelo 1 milhão do Twitter, que não é 1 milhão em dinheiro, mas é 1 milhão de seguidores, chegou hoje, nessa sexta-feira, né? O primeiro usuário chegou a 1 milhão. E, enfim, agora já sabemos quem é o. Quem são, né? Já tem até 2 com 1 milhão no Twitter.
É. Boa noite, dia, Crespani. O vencedor, então, do Big Brother do Twitter é o Ashton Kutcher, que é aquele ator americano que faz filminhos de comédia e é. Namorado, marido? Não tenho certeza.
Marido, eu acho.
Namorido da
Pega
Demi Moore.
A Demi Moore,
que numa foto que tem ali no, na matéria do site de tecnologia, segundo os guris aqui, tá uma guria bem normal, assim, não é uma Demi Moore.
Guria? Parece uma mulher normal, né?
É, guria não cabe mais pra Demi Moore.
Enfim, até quinta-feira, o Ashton Kutcher tinha 949.448 seguidores. E isso chegou a 1 milhão, porque ele tá fazendo uma campanha de popularidade mesmo no Twitter, convidando as pessoas a seguir ele. A CNN, ele passou da CNN antes, né? E essa corrida a gente tá vendo em vários casos, que é o caso da Britney Spears também, que tá implorando para as pessoas seguirem ela e chegar a 1 milhão. Quinta-feira ela tava com 930.219 seguidores. Eu passei a seguir ela porque eu quero ajudar a Britney Spears a chegar a 1 milhão. E é isso, não sei o que vocês pensam disso. Eu comecei a desconfiar, será que o cara ganha dinheiro do Twitter pra fazer tanta propaganda? Porque ele tá sempre postando no Twitter. Inclusive fotos íntimas dele com a Demi Moore. A Demi Moore não tem tantos seguidores quanto ele.
Eu acho que isso é uma troca, né? Na verdade, assim, porque, por exemplo, quanta gente hoje não sabe o que é o Twitter, né? Hoje, nesta sexta-feira, a Oprah Winfrey vai postar o seu primeiro, né, post no Twitter. Hoje, dia 17, na sexta-feira, vai postar ao vivo, né? Então ela, enfim, vai começar a usar, né? E a gente sabe como foi o Kindle, né? Ela apareceu com o Kindle da Amazon lá e o negócio começou a vender, né? E o segundo também já tá aí com seus 300 mil unidades, né? Melhor dizer. Então, o Twitter ganha porque tem usuários famosos, né? Eles ganham porque tem aquela aproximação ali do fã, né? Hoje em dia o cara, tipo assim, o fã clube tinha antes que tá seguindo o cara, né? E ver o que o cara tá fazendo e tal, não sei o quê. Então a gente não precisa mais, ele mesmo conta, né? Pras pessoas via Twitter e faz lá suas estripulias, né? É uma troca. E se, só uma informação interessante, a gente costuma comparar a rede social com países, né? Ah, o Facebook já tem mais gente que o Brasil, não sei o quê. Então, o Ashton Kutcher, se fosse uma religião, já teria mais fiéis que a cientologia, que o rastafarianismo e também que todas as correntes do neopaganismo juntas, né? Então, ele tá crescendo.
A religião,
né?
Que
é, exatamente. Se juntasse ele com a Demi Moore, então dava aí um milhão e meio, quase, eu acho, de seguidores, né? Então, a coisa tá nesse nível.
Eu sou mais ele com a Demi Moore do que o nosso ganhador do milhão com a Francine.
E já que a gente tá falando em Twitter, o final de semana passado foi marcado por um ataque, né? Que é uma praga que tava alterando os perfis. O responsável pela praga é um piá de 17 anos, que é o Michael Mooney. E ele declarou em entrevista que tá ciente do ataque e que foi responsável por ele. E a justificativa é que ele quis dar aos desenvolvedores uma amostra do problema e desta forma promover o site dele e o nome dele. E, nossa, a gente não tem como agradecer essa ajuda, principalmente as pessoas que foram afetadas. O site malicioso é Stalk Daily, então não clique se aparecer alguma coisa assim. E a minha dica é assim, ó, vai pro Plurk, porque o Twitter já tem pragas, as pessoas estão buscando popularidade, tem umas alternativas muito legais pra quem gosta de microblog.
Tu não tá ganhando nada do Plurk também?
Não, não tô.
E também saiu nessa sexta o resultado do julgamento do caso do Pirate Bay, né? Eles estão, parece que na fase do Karate Kid que o Daniel San apanha, né, Guilherme?
Isso, foram palavras do próprio Peter Sand, do Pirate Bay. Peter Sand que vem ao fórum do software livre, né? É, provavelmente vem, eu tentei confirmar com ele, mas não tive resposta, mas acho que ele não vai, enfim, em função da sentença, não vai chegar a prejudicar. Então, a sentença, em primeiro lugar, né, foi 1 ano de prisão. E eles, cada um deles, são 4, foram condenados a pagar quase $1 milhão para os 17 representantes da indústria de entretenimento que processaram o Pirate Bay. Então, o que é o Pirate Bay? O Pirate Bay é um site que nos permite buscar os arquivos de torrent, né? Então, ele não armazena arquivos protegidos por copyright, que é o direito autoral. Ele, sim, por exemplo, assim, se nós os três aqui tivéssemos um arquivo, o Pirate Bay diria lá para um usuário lá no Japão que, olha, eles têm esse arquivo aqui e tal, e você pode pegar deles esse arquivo. Então, eles não guardam no servidor deles. Qual foi uma mágoa, assim, que ele pareceu nutrir, né? É que o debate sobre o direito autoral na internet, ele não é um debate que se vincula simplesmente a esse tipo de site, como o Pirate Bay, o Mininova e outros que dão acesso aos arquivos de torrent e que não hospedam nos seus servidores esses arquivos. Ele diz respeito, por exemplo, ao Google, por causa do YouTube, né? Então, muitas vezes está lá um episódio de alguma coisa, de alguma série, você assiste, depois embeda num post e daqui a pouco o troço sumiu. Por quê? Porque alguém denunciou aquele conteúdo como sendo direito autoral ou inapropriado e por aí vai. Então, esses grandes sites também estão envolvidos. Segundo o Peter Sand, por exemplo, o Google armazena no servidor dele tudo isso. Então, durante a coletiva que eles deram na manhã dessa sexta-feira, uma das perguntas foi justamente essa: quando é que o Google vai ser preso, então? Né? Quando é que o Google vai ter que pagar pelo que ele faz? E ele falou que isso não é com ele, enfim, né? Deu uma desconversada, mas ele disse que uma das grandes revoltas deles, que eles tinham, não uma revolta assim, mas uma certa mágoa, é que o Google não se ofereceu para ajudar no caso, nem chegou perto. Mas ele disse, isso ainda vai ter volta algum dia, né? Porque esse debate está recém começando e eles são um dos primeiros envolvidos na questão. Então, perguntas, né? Eles vão para trás das grades imediatamente? A crença deles é que não, eles já apelaram e acreditam que isso vai durar ainda 3 a 4 anos até sair uma sentença definitiva. Essa foi tipo uma primeira manifestação da corte na Suécia, né?
E o site continua no ar, tudo normal.
Continua no ar, eles disseram que nada vai acontecer com o Pirate Bay por enquanto, e enfim, dá para continuar baixando lá, né? E é um debate que vem até Porto Alegre, no Fórum do Software Livre, além do próprio Peter Sand, também vai vir um cara aqui, que é de uma organização nos Estados Unidos, que cuida especificamente em defender os direitos, né, dos usuários na fronteira digital. É o Seth Shoen que ele vem, né? Então é a Electronic Frontier Foundation. Ele vem aí para falar sobre Trusted Computing, enfim, questões que também envolvem, né, o Pirate Bay. Não especificamente só sobre isso, né? Ele não vem para falar de pirataria, mas o Pirate Bay, como também reclama para si que não é pirataria, né, vem aí explicar e está tudo mais ou menos relacionado à neutralidade na rede, o anonimato, enfim, né? São questões que estão aí. Mas, para quem estava torcendo por um outro veredito, né, saiba que eles perderam.
Esse foi o podcast Backup do site de tecnologia do Clique RBS. Eu sou o André Crespani e o programa teve a participação de Guilherme Neves e Paulo Sperbi. O podcast é publicado sempre às sextas-feiras em www.cliquerbs.com.br/backup. Um abraço e até a próxima.
Tchau.